Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom, doutor Luiz Cláudio, esse excesso de peso, muitas vezes a pessoa diz assim, ele está com sobrepeso ou está obeso, isso é sinônimo de enriquecimento do país. É isso que acontece? Quer dizer, tem uma relação direta? Quer dizer, cresceu a riqueza nacional, cresce o número de pessoas acima do peso ideal para a sua estatura?
Na verdade, essa é uma ideia que não é adequada. E as pessoas muitas vezes têm isso, né? Quando eu estou acima do meu peso, eu estou mostrando que eu estou bem. Então, eu conquistei um determinado status.
Parece aquela história da mãe que vê o filho saudável só quando ele está enorme, né? Quando está quase um repolho de tão grande.
E a gente sabe que isso não é verdade, porque quando eu tenho excesso de peso na infância e na adolescência, aumenta muito o risco de desenvolver obesidade na vida adulta. Para você ter uma ideia, cerca de 80% das crianças e adolescentes obesos se tornam adultos obesos. Ou seja, de cada 10 crianças e adolescentes obesos, só 2 vão conseguir ter um peso adequado na vida adulta. Os outros 8 vão ter problema de peso o resto da vida. Porque você prolifera muito o número de células gordurosas no seu corpo. Depois essas células não desaparecem. Você pode perder peso, elas ficam sequinhas. Mas qualquer coisa que você faça, ingira mais alimentos, faça menos exercício, elas crescem de novo. Então são aquelas pessoas que estão sempre ganhando, perdendo peso, ganhando, perdendo peso. Aquele efeito sanfona, né? E esse fenômeno que você estava descrevendo, de que à medida que um país enriquece, as pessoas vão ficando com mais excesso de peso, a gente chama de transição nutricional. Porque nós temos países pobres, em que uma boa parte da população sofre do processo de desnutrição. À medida que aumenta a renda per capita, as pessoas começam a comprar mais alimentos. E aí elas começam a ganhar peso. Só que alimentos que elas compram? Os mais baratos. Elas compram mais açúcares, elas compram mais óleos, porque são mais baratos. Açúcar e óleo são alimentos excessivamente calóricos. Então elas vão ganhar peso. Elas não compram mais frutas, não compram mais legumes, não compram mais leite, derivados e nem carne, porque isso é caro. Então, apesar de estar aumentando a renda per capita, essa renda tem um limite. Se eu tenho R$100 para fazer a compra do mês, e eu comprar pão, óleo, gordura, alimentos ricos em carboidratos e gorduras, eu vou comprar muito mais do que se eu comprar fruta, leite, ovos, porque aí eu vou comprar uma quantidade muito pequena. Então, eu prefiro comprar mais, porque vai durar mais.
Vai render mais.
Vai render mais. Só que isso vai ter um preço lá na frente, eu vou ganhar mais peso também. É por isso que a gente tem visto que a obesidade, ela tem afetado, ela tem acontecido em todas as classes sociais. Nas classes mais pobres, por conta desse fenômeno da transição nutricional. Eles estão comprando mais, mas estão comprando mais carboidratos, mais açúcares e mais óleo. E as classes mais privilegiadas, pelo acesso que ela tem a fast foods. Então elas comem mais alimentos excessivamente calóricos, enriquecidos, né, com maionese, hambúrgueres, nuggets, esses alimentos fritos, que são mais caros e eles têm acesso. Então, o fenômeno da obesidade, ele atinge todas as classes sociais, não só as classes mais privilegiadas, por conta disso.
Doutor Luiz Cláudio, eu queria perguntar uma coisa. Nesse dado, nessa pesquisa do Ministério da Saúde, 6% dos brasileiros sofreriam de desnutrição. Aí fica também a pergunta, essa desnutrição, ela pode acontecer independente da classe social?
Poder pode, mas ela é muito mais comum nas classes menos privilegiadas, porque eles têm menos acesso ao alimento e à informação. Então a gente vê que a desnutrição está mais ligada às classes mais pobres, enquanto que o sobrepeso e a obesidade estão ligados a todas as classes sociais. E aí você vê uma coisa interessante. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o Brasil ainda é um país de desnutridos, mas isso não é verdade. Da nossa população, 40% está acima do peso e 6% de desnutridos. Então, o excesso de peso é um problema ainda mais sério do que a desnutrição. O que acontece é que a desnutrição, ela sensibiliza mais as pessoas. Você vê uma pessoa desnutrida, aperta o seu coração. Enquanto que você vê uma pessoa sobrepesa, uma pessoa obesa, né, você vai ter um outro tipo de sentimento por ela. Ou aquela, ela tem um bom estilo de vida por conta daquilo que nós estávamos falando, ela está mostrando que ela atingiu um determinado status, ela pode comprar mais, ela pode comer mais. Então, muitas vezes você até olha com certo desprezo por aquela pessoa. Poxa, ele está comendo demais, então ele tem demais. Então, a obesidade, o sobrepeso, não sensibiliza tanto quanto a desnutrição, mas é um problema tão sério quanto a desnutrição. E se você fizer uma avaliação matemática simples, olha só, 40% da população está acima do peso, 6% está desnutrido, 40 mais 6, 46, quase metade da população brasileira tem um peso inadequado, para mais ou para menos, e isso é preocupante.
Doutor Luiz Cláudio, eu até queria perguntar para o senhor uma outra coisa. Existem alimentos, por exemplo, que são baratos, até porque são desprezados, vamos dizer assim, socialmente. Por exemplo, se a gente chegar e falar, vamos fazer uma farofa em que tenha talo de cenoura. Uhum. Quer dizer, ele é extremamente nutritivo.
É verdade.
Mas comer talo de cenoura, isso é uma coisa que a gente descarta, que a gente despreza. Na hora de se fazer essa alimentação balanceada, quer dizer, existe um alimento barato, até por preconceito, né?
Com certeza. O lixo, muitas vezes, é rico. Por quê? Para o lixo vai algumas raízes que a gente pode comer, folhas, por exemplo, não só o talo da cenoura, não só o talo do brócolis e da couve, mas a folha da cenoura, a folha da beterraba, muitas vezes é desprezado. Então, muitas vezes você pode ver que eu tenho um lixo muito rico do ponto de vista nutricional. Então, a gente tem que aprender a aproveitar melhor os alimentos, né? E isso é um ponto importante. Nós, brasileiros, temos uma flora muito rica. Nós temos alimentos extremamente nutritivos e de fácil acesso. Infelizmente, muitas vezes, legumes e frutas são caros no mercado ou na venda, mas eu posso ter isso no meu quintal. Uhum. Então isso barateia o custo e o acesso ao alimento. A informação faz toda a diferença. Eu sei que é difícil eu ter acesso, eu comprar determinados nutrientes vegetais por serem mais caros, mas se eu aprendo a cultivá-los, eu posso fazer isso na minha casa ou até mesmo na minha vizinhança e ter uma horta comunitária, por exemplo. Uhum. Então, se a gente pudesse levar essa informação para as pessoas, para que elas se alimentassem melhor, porque você se alimentar melhor não é sacrifício e não é caro, desde que você saiba fazê-lo, desde que a informação chegue até a pessoa.
Não, e esse alimento desprezado, ele é até de graça. Se você chegar numa feira e falar assim, vou levar as folhas de cenoura embora, o feirante é capaz de dizer assim, ah, que ótimo, eu ia jogar fora, você está até me fazendo serviço.
Meu lixo está ficando menor.
Exatamente.
Com certeza. Então, são alimentos baratos que você pode tê-los, né? É saber que esses alimentos, eles podem ser consumidos e eles têm um valor nutricional bastante adequado.
Dr. Luiz Cláudio, agora a gente entra num campo complicado. A gente estava, por enquanto, falando de dentro de casa, o que a gente pode fazer dentro de casa. Uhum. Mas uma parte da responsabilidade hoje em dia, da administração, assim, da educação do filho, é dividida com a escola. E na escola ele pode encontrar uma série de, assim, de produtos da moda, enfim, coisas que tragam uma tentação para a criança que leva o dinheiro, por exemplo, e que o pai realmente não tem condição de controlar o que está sendo, o que está acontecendo. Como é que seria essa parceria entre pais e escolas?
Uma coisa sempre importante de ser dita, a escola, ela não ensina só a ler e a escrever. A escola também cria e modifica hábitos. É importante demais que os diretores, professores, os donos de cantina, eles estejam cientes desse papel deles. Eles podem mudar a história de uma criança. E nas fases iniciais da escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, os professores, muitas vezes, eles são verdadeiros ídolos das crianças. O que eles falam é verdade. Então, se o professor conversa sobre a importância de você se alimentar bem, o que eu tenho que comer em cada uma das refeições, se ele reforça os conceitos da pirâmide alimentar, a criança começa a colocar aquilo em prática no seu dia a dia. Essa parceria é importante. Só que a gente não pode esquecer que muitas vezes a escola, ela vai refletir também o hábito que é colocado dentro de casa.
Uhum.
Os pais, eles devem dar o exemplo. Eu não posso querer que o meu filho goste de comer arroz, feijão, carne e salada e frutas na sobremesa se eu não dou esse exemplo. Eu não posso só pedir para ele fazer. Eu tenho que mostrar que eu faço isso e que eu gosto. Se a criança aprende isso, ela vai levar esse hábito para a escola também. Uma coisa interessante, um exemplo que eu posso te dar, eu estava acompanhando um paciente de 6 anos de idade. Ele estava um pouquinho acima do peso. E a gente conversou bastante sobre a importância de eu me alimentar bem, a qualidade de vida, né? O que eu tenho que fazer ao longo do dia, né? Do ponto de vista alimentar. E ele mudou bastante os hábitos dele. Ele costumava levar biscoitos recheados, refrigerantes, como lanche da escola. E ele passou a levar sucos, frutas, né? Sanduíches mais leves. E a turminha, um determinado dia, disse para ele, olha, ele está fazendo regime, ele só traz fruta e suco agora, né? E começa aquele papo típico da criançada nessa faixa etária. Eles gostam de pegar determinados pontos, né? Para muitas vezes sem maldade, mas chamar atenção para aquela criança. Ele teve uma saída muito interessante quando ele me contou. Ele se levantou nesse momento e disse, eu não estou fazendo regime. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar. E acho que todos vocês aqui na escola, nessa sala, deveriam fazer a mesma coisa, porque nós só vamos ganhar com isso. A professora achou aquilo tão interessante, né? A criança ter aquela ideia de dar uma resposta tranquila e muito direta para os seus colegas, que ela criou o dia da fruta. E a partir daquela semana, Sempre, às quartas-feiras, todos tinham que levar suco e fruta como lanche. E ao longo do ano, ela conseguiu estender isso para outros dias da semana também. E os outros colegas pararam de levar os seus salgados, os seus biscoitos recheados, os refrigerantes. Quer dizer, um garoto de 6 anos de idade conseguiu mudar o hábito dos coleguinhas na turma, né? Você vê como isso é interessante. Desde que você passe essa informação para a criança, hora que ela entende o que é uma alimentação saudável, ela leva isso para frente, porque a criança ela é um verdadeiro multiplicador de informação. Se ela acredita naquilo que você diz, você pode ter certeza, ela vai divulgar isso em cada canto que ela tiver, né? Então a gente tem como modificar as crianças, elas podem modificar seus hábitos. E uma outra coisa interessante, muitas vezes a criança, ela aprende o que é uma alimentação saudável na escola e ela modifica o hábito da sua própria casa, porque ela leva essas informações para dentro de casa e ela vai fazer mercado com o pai, com a mãe, e ela vai querer que compre frutas, que compre os legumes, que faça salada no dia a dia. Então a criança também pode modificar a história da própria família e depois da vizinhança, de toda a comunidade. Então a criança, ela tem um papel importante demais nessa luta da gente, porque se ela acredita, ela é um verdadeiro multiplicador dessa informação.
Certo. Doutor Luiz Cláudio, tem, por exemplo, mas a direção da escola pode ajudar. Na hora que ela permite que funcione, por exemplo, uma cantina, eu vejo que tem algumas escolas, por exemplo, não permitem venda de bala, de chiclete. Quer dizer, de certa forma, a própria direção da escola interfere nesse momento para permitir que aquela cantina funcione. Porque a cantina normalmente é um serviço, vamos dizer assim, terceirizado. Né? Não é a escola que monta a cantina. Ela permite que alguém funcione lá dentro vendendo aqueles produtos.
Mas a partir do momento em que a cantina está ocupando o espaço físico da escola, a escola tem o direito de determinar certas regras para essa comercialização, né? Então, a diretoria tem que ter uma parceria muito grande com a cantina, com certeza, né? E a cantina, ela tem que se conscientizar de uma coisa. Não é o fato dela vender mais frutas, mais sucos naturais ou alimentos mais saudáveis que vai fazer com que diminua o lucro da cantina. Só para você ter uma ideia, o programa Escola Saudável, nós tivemos uma escola no Guará em que só da dona da cantina mudar o que ela oferecia para as crianças, ela perdeu 20 quilos. Então, ela melhorou o que ela oferecia para as crianças, ela acreditou naquela mudança da cantina dela e ela perdeu esses 20 quilos em excesso que ela tinha. E não diminuiu o lucro da cantina. É você saber fazer o marketing. Assim como você tem na televisão o marketing de uma pessoa tomando um refrigerante, abrindo um sorriso bonito, ou comendo um salgadinho e acaba de marcar um gol e sai delirando, né? Eu também posso fazer esse tipo de marketing e tomando um suco e abrindo um sorriso bonito, ou comendo uma fruta, né, e marcando um gol no jogo de futebol. É você saber passar essa informação. O marketing, ele exige criatividade apenas. Então o dono da cantina, ele sabe fazer o seu marketing e colocar os alimentos saudáveis mais próximos da criança sem perder o seu lucro no final do mês, porque é um serviço terceirizado, o lucro é a renda daquele indivíduo. Então, uma coisa que a gente sempre diz muito, não é pelo fato de você mudar o que oferece na sua cantina que a sua renda vai cair. Pelo contrário, é você saber fazer o marketing do que você está oferecendo. E se você pode ter o seu lucro, e se você pode oferecer o que é de melhor para aquelas crianças, todos saem ganhando com isso.
O senhor estava falando, doutor Luiz Cláudio, uma coisa importante, supermercado. O supermercado é montado, assim, é o paraíso e o inferno dos pais, né? Na medida que você tem tudo ali reunido, então facilita a compra, mas ao mesmo tempo está tudo acessível para, por exemplo, você vai com seu filho ou sua filha, passa por aquelas gôndolas, você não passa impunemente, né? Aí a criança já lembra de todos os anúncios e todos os prêmios que estão sendo oferecidos e tudo mais, e dificilmente a gente vê fruta a menos de 1 metro de altura, em compensação, doces, balas, biscoitos, estão todos assim...
Até no rodapé da prateleira, né?
Exatamente.
Eles vêm de baixo, de cima a baixo, né? É marketing, é ele saber vender o produto. Então, a gente tem que ter essa ideia. E para você ver como é que a criança já vem com algumas imagens a respeito desses alimentos, num programa infantil, desenho animado, no intervalo comercial, mais da metade das propagandas é de refrigerante, salgadinhos e biscoitos recheados. A criança está tendo um prazer grande naquele momento que está assistindo um desenho que ela gosta. No intervalo, aparecem esses alimentos. Ela vai associar esses alimentos àquela alegria. Então, a hora que ela chega no mercado e vê aqueles alimentos da propaganda, o coração bate mais rápido, o sorriso aumenta, porque aquilo dá alegria para ela e ela vai querer comprar, porque a hora que ela come, a hora que ela tem acesso àquele alimento, ela tem a sensação de que ela vai ser uma pessoa feliz naquele momento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem que saber fazer marketing dos alimentos mais saudáveis também, Né? É, assim como é feito isso a respeito de refrigerantes, biscoitos recheados, eu também posso fazer uma divulgação, uma propaganda de frutas, de saladas, de sucos naturais, porque isso é muito mais saudável para mim, isso é muito mais importante para o meu corpo. É tudo uma questão de marketing.
Está ótimo. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Luiz Cláudio Castro, endocrinopediatra, nessa luta em glória que os pais e filhos travam por uma alimentação saudável. Obrigado, doutor.
Obrigado a você, Humberto, por nos dar o espaço para conversar sobre um assunto tão importante para a nossa população.
Obrigado. Obrigado. O programa Fator de Risco de hoje teve trabalhos técnicos de Rodrigo dos Santos e Ricardo Coelho.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.